30 de abril, Dia Internacional de Jazz, uma celebração que em tempos de Covid-19 remete à reflexão sobre um ano atípico para os artistas no geral.
Olha, eu sinceramente, eu acho que se não fosse a música, as pessoas se calharem um confinamento e toda essa situação ia ser ainda muito mais difícil. Portanto, a música, ela sempre vai ser algo que vai ajudar e que vai dar força, que vai animar as pessoas para vencerem o que quer que seja.
Carina Gomes é da Guiné-Bissau, Kizua Gurgel, de Angola.
Foi realmente atípico, como tu disseste, foi um bocado complicado, principalmente mais no início. Por volta de março, em Angola, é que a pandemia chegou e foi a altura em que se fechou tudo, né? O último concerto que eu fiz foi a 22 de março, ou 24, e a partir daí entrei numa dificuldade tremenda, porque vivo literalmente dos palcos, né? Semanalmente. Então senti um grande abalo em termos das receitas, naquilo que é a minha profissão. E não só eu, como todos os artistas, né, em Angola, senti exatamente a mesma coisa. Havia grande dificuldade, porque as receitas diárias, né, vinham exatamente de quem tocava nos bares, concertos, etc, etc. E de repente vimos-nos coartados de poder exercer aquilo que é a nossa profissão, que é a arte e cultura, de palcos e a lidar com o público.
Ano de desafios também para Moreira Xunguiça, de Moçambique.
Eu, pessoalmente, todas as minhas turnês internacionais foram canceladas no ano passado e este ano também não estão a acontecer nenhuma.
Jazz é celebrado há 10 anos. Com o confinamento global a partir de março de 2020, os músicos, no geral, perderam grande parte das suas receitas para o evento de atuações ao vivo. Quando tudo começou, por exemplo, o moçambicano Moreira Xunguiça tinha na agenda a promoção do disco M&M, que gravou com o camaronês Mano Dibango. Não aconteceu. O saxofonista Mano Dibango, vítima da Covid-19, morreu na França a 24 de março. No geral, 2020 foi um ano sem groove, como diria um jazzman.
Sabe que a arte em Moçambique, em África no geral, é subsidiada. O que eu quero dizer com isso? É subsidiada através de parcerias inteligentes. Uns chamariam de patrocinadores, uns chamariam de parceiros. Ainda não é sustentável por si só. E por causa da pandemia que afetou todas as esferas da economia, essas mesmas empresas, entidades, associações também sofreram muito com o impacto da pandemia, que de alguma maneira não os permite colaborar ou alimentar as parcerias com projetos culturais, não só culturais, desporto, responsabilidade social, da mesma maneira que o faziam, visto que a nossa economia foi afetada. Isso se torna a situação super complicada. Eu sei que depois disso vai-se falar, mas se calhar os artistas podem, de alguma maneira, também usar as plataformas digitais, através de concertos virtuais. Eu vou-te já dizer, há um estudo, mesmo nos Estados Unidos da América, que só 1% dos artistas a nível global é que conseguem, de alguma maneira, viver usando o streaming e entre outros. Então, é uma situação complicada, temos que viver um dia de cada vez. Eu tenho fé que os dias vão melhorar e pronto, em poucas palavras é isso que eu tenho a dizer, que a situação é super complicada, temos a pandemia e sabemos que tem outros desafios que são bem conhecidos a nível mundial, então temos que de alguma maneira nos adaptar, reinventar e ter um bocado mais de atitude para ver se a gente sobrevive a esta situação.
Moreira tinha na sua agenda, por exemplo, para o ano que passou, a promoção, evidentemente, do seu disco com o Mano Dibango. Infelizmente, a ter que reprogramar, não vai contar novamente com Mano de Banco, o Mano se foi por conta da Covid. A nível pessoal também, artístico, isto toca muito.
Márcio, isso é das coisas, e não tenho como falar a nível profissional, porque eu sou um ser humano antes de ser músico, também tenho emoções, tenho cabelo, tenho pernas, tenho sangue, tenho ossos, tenho uma família, tenho amigos e tenho sentimentos. E Mano de Bango, claro que conheci-o como músico através dos LPs, mais tarde dos discos e dos vídeos, mas ficou família para mim, né? Ficou uma pessoa, meu padrinho, ficou mais que músico. Então, a nível pessoal, e não te vou mentir, foi muito pesado, ainda continua a ser, esta questão do desaparecimento físico do Mano de Bango por Covid. Uma pessoa que viveu os seus 85 anos sem problemas e aparece esta doença que levou uma pessoa que estava a fazer coisas lindas, fez coisas lindas. Então, é muito pesado para mim, porque de vez em quando ainda vivo a negar, né? Mas porquê? Mas a realidade é que Mano de Bango foi fisicamente, mas a sua obra ficou. No que concerne ao disco que eu fiz com ele e da promoção do mesmo, olha, tenho que dizer que graças a Deus, pelo menos nós tivemos a capacidade de fazer esse disco, e que mostra que a vida é realmente urgente para a gente expor, partilhar, dividir aquilo que a gente tem na nossa alma que seja de positivo, não é? E graças a Deus fizemos o M&M. Isto é a vida, não vamos aqui chorar, vamos celebrar o que ficou de positivo e Mano de Bango continua presente connosco. E sempre ficará.
Como celebrar este dia?
Dia Internacional do Jazz. Vamos celebrar, eu acho que a melhor forma de celebração não é tanto o concerto ou os concertos que vão acontecer em vários partes do mundo, mas é realmente a reflexão de onde a gente vem, de onde a gente está, de onde a gente quer ir e dos desafios que se aproximam.
Palcos de salas grandes ou pequenas, ou de bares, que muitos artistas de jazz ganham vida. Os discos vendem, mas não tanto. E com as economias encerradas, os mecenas, que já são poucos, nada podiam fazer para salvar os artistas. As lacunas ficaram salientes. Foi conhece o angolano que zoou Gurgel.
Foi um golpe bastante duro. Eu próprio estava a começar a gravar o meu novo trabalho discográfico, tive que interromper e até agora ainda não consegui retomar devido a isso, né? Portanto, foi bastante complicado, né?
Que lições é que ficam para os músicos? Há alguns que dizem que a questão da sustentabilidade, a falta do seguro e o que ganha como músico também podem ser colocados na balança.
Pois, o problema Angola é a franca estrutura do mercado artístico, ou seja, o próprio Ministério não está assim tão bem organizado no sentido de poder imediatamente socorrer os artistas, os direitos autorais não estão funcionais, portanto, os músicos dependem única e simplesmente das receitas dos seus espetáculos ou das vendas dos discos. Coisa que também acabou por decair imenso, naturalmente, por causa da pandemia. Por causa da pandemia, né? Então, foi um golpe muito duro para todos os artistas. Se tivéssemos organizado de outra forma, claro, os músicos poderiam continuar a ter receitas pelos consumos das suas obras, continuavam a render, o que não foi o caso, né? Como não estamos organizados nesse sentido. O golpe financeiro foi tremendo tanto que muitos músicos acabaram por ter que procurar outras formas de se poderem sustentar até que a coisa volte à normalidade, né?
Kizua, celebramos este dia do jazz, o que é que vai acontecer? Há condições? O jazz é que não morre?
Não, o jazz não morre, né? O jazz é eterno, o jazz está em tudo e tudo está no jazz. Este ano, para mim, a comemoração do dia do jazz vai ser, se calhar, em casa. Eu não estou em Luanda, de momento estou em Portugal a dar vazão a projetos pessoais. Portanto, não vou estar em palco a comemorar este dia. Não tenho nada marcado, pelo menos até agora, né? Mas normalmente costumo sempre celebrar, sou sempre convidado pelo Jerónimo Belo para estar em palco nas celebrações do Dia Internacional do Jazz. Vou pegar a guitarra em casa e, de forma muito pessoal, celebrar aquilo que é um dos estilos que marcam muito a minha musicalidade hoje em dia.
Para o ano, se calhar, os projetos do Kizua vão continuar, e com a pandemia ou sem a pandemia, mas pelo menos aprendemos a viver com ela nos últimos tempos.
Exatamente. Aliás, esta pandemia veio nos despertar um bocadinho, e eu sempre fiz essa pergunta: como é que em pleno 2020-2021, nós ainda estamos tão despreparados para uma coisa que é tão recorrente na humanidade, que são as pandemias? Já vivemos imensas pandemias e, mesmo assim, na era digital e de tanta comunicação, etc., onde a globalização é um fator, nós estamos completamente despreparados para podermos lidar com isto. Isto vem, se calhar, há males que vêm por bem, já a minha mãe dizia, né? Para que, quando amanhã tivermos uma outra pandemia, a gente esteja realmente mais preparados, sabemos cuidar melhor uns dos outros, para que não vivamos tempos tão apertados por causa de coisas que são recorrentes, né?
Ainda sobre o dia do jazz, já estamos a terminar a nossa conversa com o Kizua Gorgel. Para aqueles que gostam, aqueles que praticam e seguem o jazz, qual é a mensagem do Kizua por causa do dia?
Olha, que continuem a consumir o jazz, continuem a celebrar o jazz. Não só de forma eclética, mas também ensinar as outras pessoas a entender, a consumir o jazz, porque o jazz é extremamente educativo e é preciso entender que o jazz é oriundo da mistura de muita coisa. Daí eu dizer que o jazz está em tudo e tudo está no jazz, né? Quer na música africana, quer na música europeia, quer na música asiática, o jazz encontra-se lá. Então o jazz é exatamente uma filosofia cultural. Que isso seja passado aos outros para também podermos estar melhor em termos de lidar entre nós, os seres humanos, porque o jazz acaba por adoçar um bocadinho as nossas almas e os nossos corações. Viva o jazz!
Este ano, Kizua Gorgel, de Angola e Moreiras Cambiça, celebram um dia de jazz de forma restrita. Noutro palco, o virtual, a guinense Karina Gomes partilha sua fusão com o Gumbé a meio no evento da Unesco, o Organismo das Nações Unidas para a Educação e Cultura.
Eu tenho um concerto muito interessante que fiz em 2017 e que eu fui apresentando em várias salas. Aliás, eu fiz no final de 2016 e fui apresentando em várias salas de vários países do mundo onde eu estive. E agora tive a oportunidade de divulgar esse mesmo trabalho, que é um trabalho desenvolvido com base na fusão entre a música tradicional guineense e o jazz. E é o que eu vou levar para esta plataforma que a Unesco criou, em que várias cantoras africanas vão celebrar o jazz. E tudo isso graças a um trabalho incrível com o nosso Pachi de Rima, que agora é embaixador do mercado musical Visa for Music do Marrocos, Ele é que fez, entretanto, essa proposta e eu gostaria já agora de aproveitar para o agradecer publicamente por esse trabalho e por esse novo desafio na carreira dele.
E como é que é celebrar esse dia do jazz num ano totalmente difícil para a música?
Olha, eu sinceramente, eu acho que se não fosse a música, as pessoas se calharem um confinamento e toda essa situação ia ser ainda muito mais difícil. Há músicos que nunca imaginaram que fosse ser tão rentável para eles a música em streaming como aconteceu agora durante este ano em que estivemos confinados e com tanta a sofrer com essa pandemia. Portanto, a música ela sempre vai ser algo que vai ajudar e que vai dar força, que vai animar as pessoas para vencerem o que quer que seja.
Tem saudades do palco?
Sim, eu na semana passada fiquei emocionada porque tive que fazer dois concertos para dois festivais e eu não contive as lágrimas quando vi a cara do baterista a carregar todo aquele material dele, a montar antes do check sound, como se fosse uma criança que tinha visto Legos ou uma coisa assim, porque já não tocava há tantos meses, já não subia a um palco daqueles há tantos meses e ele não podia, eu mal acreditava, eu não conseguia acreditar que aquilo estava a acontecer. E isso comoveu-me profundamente. Eu tenho muitas saudades do palco. Muitas saudades do palco. E tenho muitas saudades do público, porque o concerto foi gravado, porque agora os festivais que não conseguem ainda funcionar ao vivo fazem gravações de concertos e depois são emitidos para o público deles. E ao fim, custa muito, ao fim de cada atuação, ver... Não ouvir nada, ter aquele silêncio absoluto e uma pessoa fica até sem saber, porque nós estamos a tocar para alguém que nós não estamos a ver, nós não estamos a sentir. Ou seja, nós temos que nos readaptar a essa nova forma de fazer música e não é de todo fácil, porque nós tocamos para pessoas e essas pessoas não estão presentes hoje em dia. E enquanto essa situação continuar, nós temos que nos readaptar a essa nova realidade e é o que está a custar mais.
Bons tempos voltarão.
Bom, eu acredito que sim.
Conversamos hoje com Karina Gomes, Kizua Gurgel e Moreira Xanguiça em torno do dia de jazz. Essa música que, tal como diz Quincy Jones, tem o poder de fazer os homens esquecerem suas diferenças e se unirem. E é a personificação da transformação de circunstâncias finalmente negativas em liberdade, amizade, esperança e dignidade. Foi Arte aqui na Voz América com Mariano Bartolomeu e Amais Miguel. Até para a semana.
E que tudo pela vontade do amor. Di chiuro di chi